Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrita por Rudolf Steiner, publicada pela editora Antroposófica, e este é o 33º capítulo. Minha primeira atividade como conferencista, no âmbito dos círculos oriundos do movimento teosófico, precisava dirigir-se às disposições anímicas daquelas pessoas. Elas haviam lido a literatura teosófica e adotado certa terminologia para certas coisas. Era a essa terminologia que eu devia, perdão, me limitar caso quisesse ser compreendido. No decorrer do tempo, com o progresso do trabalho, é que se evidenciou a possibilidade de eu seguir meus próprios caminhos também na terminologia. Portanto, não há dúvida de que as anotações existentes de minhas palestras nos primeiros anos da atividade antroposófica constituem intrínseca e espiritualmente uma imagem fiel do caminho que trilhei para difundir gradativamente o conhecimento do espírito, de modo que a partir das coisas próximas fossem compreendidas as mais distantes. Todavia, esse caminho também deve realmente ser compreendido de acordo com sua interioridade. Os anos de 1901 a 1907 ou 1908 foram uma época em que eu me encontrava com todas as forças de alma sob a impressão dos fatos e entidades do mundo espiritual que se acercavam de mim. Foi da vivência do mundo geral do espírito que nasceram os conhecimentos específicos. Vivencia-se muita coisa ao elaborar um livro como Teosofia. A cada passo do meu esforço era preciso manter a ligação com o raciocínio científico. Ora, com a ampliação e o aprofundamento da vivência espiritual, esse anseio por tal ligação assume formas específicas. No instante em que passo da descrição da entidade humana à do mundo anímico e da região do espírito, minha teosofia parece mudar inteiramente de tom. Eu descrevo a entidade humana partindo dos resultados da ciência sensorial. Procuro aprofundar a antropologia de modo a evidenciar o organismo humano em sua diferenciação. Pode-se ver como, nas diferenciadas modalidades de organização de sua entidade, ele também está ligado de diversas maneiras às essencialidades anímico-espirituais que o permeiam. Nós encontramos a atividade vital numa das formas de sua organização. Aí fica visível a interferência do corpo etérico. Encontramos os órgãos da sensação e da percepção. Aí se aponta através da organização física para o corpo astral. Diante de minha visão espiritual estavam estes membros da entidade humana. Dois pontos: o corpo etérico, o corpo astral, o eu, etc. Em minha exposição, procurei relacioná-los com os resultados da ciência sensorial. Para quem quer permanecer numa atitude científica, torna-se difícil a descrição das repetidas vidas terrenas e do destino configurado no decorrer delas. Caso não se queira, então, simplesmente falar com base na visão espiritual, deve-se passar a abordar ideias que, embora resultem de uma sutil observação do mundo sensorial, não podem ser concebidas pelos homens. Frente a essa forma mais sutil de observação, o ser humano se situa, quanto aos aspectos ontológicos e evolutivos, diferentemente do mundo animal. E ao se examinar melhor esse modo diferente de existência, a própria vida suscita as ideias de repetidas vidas terrestres. Contudo, em geral, não se observa isso, e sim, tais ideias não parecem captadas da vida, e sim concebidas arbitrariamente ou extraídas de cosmovisões mais antigas. Eu me confrontava em plena consciência com essas dificuldades, lutava com elas, e quem quisesse dar-se ao trabalho de verificar como, em edições subsequentes de Teosofia, eu reformulava sempre de novo o capítulo sobre as vidas repetidas, justamente para adequar suas verdades às ideias captadas do mundo sensível, haveria de constatar meu esforço para fazer jus ao reconhecido método da ciência. O assunto fica ainda mais difícil desse ponto de vista nos capítulos sobre o mundo anímico e a região do espírito. Para quem leu as explicações precedentes de modo a obter do conteúdo apenas conhecimento, as verdades ali expostas parecem afirmações arbitrariamente lançadas. Diferentemente ocorre com aquele cuja experiência com ideias foi fortalecida pela leitura de assuntos relacionados com a observação do mundo sensível. Para ele, as ideias se desprenderam de sua vinculação com os sentidos para adquirir vida interior própria. Então pode ocorrer o seguinte. Perdão, então pode ocorrer o seguinte processo em sua alma. Dois pontos. Ele se apercebe da vida das ideias assim desvinculadas. Elas pairam e atuam em sua alma. Ele as vivencia tal qual vivencia, por meio dos sentidos, cores, sons e impressões térmicas. E assim, como o mundo da natureza lhe é dado em cores, sons, etc., o mundo do espírito lhe é dado nas ideias vivenciadas. Quem evidentemente lê os primeiros trechos de minha Teosofia, sem uma impressão vivencial interior, de modo a não perceber uma transformação em sua vivência ideativa até então, e, de certa forma, passa aos capítulos seguintes, embora haja lido o que antecede, como se fosse começar a ler o livro com o capítulo sobre o mundo anímico, só pode chegar a uma atitude de rejeição. As verdades expostas lhes parecem afirmações não comprovadas. Contudo, um livro antroposófico é para ser assimilado em vivência interior. Aí surge, passo a passo, uma espécie de compreensão. Esta pode ser muito fraca, mas pode e deve existir. E o aprofundamento posterior de consolidação por meio dos exercícios descritos no capítulo O Conhecimento dos Mundos Superiores é realmente um aprofundamento consolidador. Para o progresso na senda espiritual, isto é necessário, mas um livro antroposófico corretamente redigido deve ser um despertador da vida espiritual no leitor, e não uma soma de informações. Sua leitura não deve ser meramente uma leitura, deve ser uma vivência com abalos, tensões e soluções interiores. Sei que, por mais conteúdo que eu tenha transmitido em livros, isto está longe de desencadear, por força inerente, esse tipo de vivência nas almas dos leitores. Mas sei também o quanto minha luta interior visava a cada página a alcançar o máximo possível nesse sentido. Quanto ao estilo, não descrevo as coisas de modo que nas sentenças se perceba minha vida emocional subjetiva. Ao escrever, eu abafo o que emana do calor e de uma profunda sensibilidade, reduzindo-o a um modo de escrever seco e matemático. Contudo, somente esse estilo pode ser um agente despertador, pois é o leitor que deve fazer despertar o calor e a emoção em si próprio. Não pode simplesmente deixar que estes extravasem do escritor para ele em submissa serenidade. Fim do 33º capítulo.